Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Kleber Busato. Kleber Busato, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É uma alegria mais uma vez estarmos dialogando com vocês.
Kleber, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Kleber, nós fomos testemunhas algumas semanas atrás de uma das cenas mais marcantes, por que não dizer, da história desse país. Mais de 6 mil indígenas de 173 povos se deslocaram até Brasília para lutar contra esse criminoso marco temporal que, depois de muitas idas e vindas, finalmente voltou a ser debatido em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no que vai definir a situação da demarcação de territórios destinados aos povos originários no país. O acampamento Luta pela Vida foi palco de uma série de mobilizações, de rituais que reforçaram a resistência e a resiliência dos indígenas, que há 521 anos vêm sendo massacrados no nosso país e agora vêm suas terras, mais do que nunca, sob o risco da ganância do agronegócio, dos garimpeiros, dos madeireiros. Antes de nós debatermos especificamente esse julgamento no STF, Kleber, eu queria que você nos desse o seu depoimento a respeito dessa mobilização histórica dos povos originários para fazer valer o seu direito à terra, garantido pela Constituição Federal. O que você viu lá em Brasília nessas últimas semanas, Kleber?
De fato, Anderson, tem sido muito emocionante todo esse processo de organização, de articulação, de mobilização, de participação política dos povos originários, povos indígenas do nosso país, em todas as regiões do Brasil ao longo desses últimos meses. Lembrando da presença no acampamento Levante pela Terra durante o mês de junho, um acampamento que se estendeu dos dias 8 a 30 de junho, aqui em Brasília, com várias mobilizações feitas por dezenas de povos em todas as regiões do Brasil. E agora, a partir do dia 22, no acampamento Luta pela Vida, durante 15 dias tem se mobilizado de forma intensa, somando agora nessa última semana com a segunda marcha das mulheres indígenas, enfim, que tem demonstrado essa capacidade, essa potência de articulação, mobilização, de resistência, de resiliência dos povos originários. Na luta, na defesa dos seus projetos de vida, dos seus projetos de futuro, do direito sagrado, direito fundamental às suas terras tradicionalmente ocupadas, que está numa disputa intensa nos territórios e na mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, no Supremo Tribunal Federal. Uma série de agressões contra os povos tem se dado nas diferentes regiões, e os povos têm se mantido firmes nessa luta e demonstraram ao longo desses meses, mais uma vez, que, enfim, tem essa ânsia pela vida, essa luta pela vida, e tem se articulado cada vez mais para fazer valer esse direito à vida, o direito aos seus usos, costumes, crenças, tradições, como consignado na nossa Carta Constitucional. Na semana do dia 22 foram, como você comentou, cerca de 6 mil lideranças. Na semana seguinte, um pouco menos, mas cerca de 1.500 lideranças, e mais uma vez agora, durante esta semana, na Marcha das Mulheres Indígenas, com cerca de 4 mil mulheres mobilizadas aqui em Brasília. Então, isso é bastante emocionante, é um fato histórico para os povos indígenas, é um fato histórico para Brasília, para o Brasil, para a sociedade brasileira.
Nós nos deparamos também, Kleber, com uma série de entidades da sociedade civil, personalidades, políticos, acadêmicos, em defesa dessa importante pauta do não ao marco temporal pela manutenção dos territórios dos povos indígenas contra esse governo genocida do senhor Jair Bolsonaro. Como é que vocês do CIMI observaram todas essas manifestações de apoio nacional e internacional diante dessa tentativa de desmonte promovida pelo capital hegemônico?
A luta dos povos indígenas é uma luta mobilizadora. Ela mobiliza pessoas, mobiliza organizações, e articula a atuação dessas articulações em torno também da luta dos povos indígenas, numa perspectiva de defesa da causa indígena como uma causa de todos, porque de fato é. Assim, a causa dos povos indígenas é uma causa da sociedade brasileira, da sociedade do planeta Terra. Nós estamos vivendo uma situação climática que se direciona para potenciais catastróficos. Haja vista, por exemplo, a situação da crise hídrica que vivemos no Brasil, que também é decorrente, por exemplo, do avanço do desmatamento, seja na região amazônica, mas também nos demais biomas aqui do país. E a luta dos povos é uma luta que articula as questões próprias de cada povo, do aspecto da luta pela defesa da sua diversidade cultural, suas línguas, seus costumes, suas religiões, mas é também uma luta que articula a defesa do meio ambiente, portanto, a defesa de direitos, coletivos, direitos difusos, que beneficiam o conjunto da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Por isso também que, de fato, há uma confluência, de um grande número de apoios, de apoiadores, sejam pessoas físicas, mas também organizações que se juntam a essa luta dos povos e prestam solidariedade, prestam apoio, porque fundamentalmente a luta dos povos é uma luta de todos.
Agora, falando sobre o julgamento da matéria propriamente dito desse marco temporal, uma tese político-jurídica defendida por ruralistas e setores políticos e econômicos interessados na exploração das terras indígenas, Kleber. Segundo essa interpretação, considerada inconstitucional, os povos indígenas só teriam direito à demarcação dos territórios que estivessem em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Alternativamente, se não estivessem na terra, precisariam estar em disputa judicial ou em conflito material comprovado pela área na mesma data. O debate, que foi iniciado lá em 2019 sobre o status de repercussão geral, foi retomado agora, mas novamente paralisado. Eu gostaria que você falasse primeiro, Kleber, sobre essa tese proposta pelo marco temporal. Por que ela é inconstitucional? O que faz dela essa aberração que os povos indígenas têm combatido com firmeza?
O julgamento do recurso extraordinário com caráter de repercussão geral, 1.017.365, teve continuidade na sessão desta quinta-feira do Supremo Tribunal Federal, com a apresentação do mérito do voto do ministro relator Edson Fachin. E, na sequência, o início da colheita dos votos dos demais ministros, com a apresentação de uma parte do voto do ministro Nunes Marques, quando foi interrompida, enfim, e finalizada mais uma vez a sessão. Então, com esta já é a quinta sessão em que o caso está na pauta do Supremo Tribunal Federal, tendo iniciado no dia 26 de agosto, né, e seguido ao longo dos dias 1 e 2 e também agora os dias 8 e 9 de setembro e continua na pauta do Supremo para a próxima semana a colheita dos votos dos demais ministros. De fato, é um julgamento histórico, é um julgamento emblemático e a extensão desse julgamento é mais um indicador, é mais um elemento que demonstra a importância desse julgamento para os povos indígenas, para o Supremo Tribunal Federal, para a sociedade brasileira, e porque discute uma questão de fundo, uma questão fundamental para a vida de todos os povos originários do Brasil. Há uma disputa muito intensa também no âmbito do Supremo Tribunal Federal em torno dessa interpretação do atual texto constitucional, particularmente quanto ao conceito de terras tradicionalmente ocupadas, que é um conceito central do artigo 231 da Carta Magna do nosso país. Há uma tentativa por parte de setores ligados aos interesses das grandes corporações do agronegócio, de tentar, restringir, diminuir, o alcance do conceito de terras tradicionalmente ocupadas com a utilização dessa tese do chamado fato indígena ou do mais conhecido como marco temporal. Uma tese, uma tentativa de interpretar a Constituição, segundo a qual os povos originários só teriam direito às terras nas quais estavam na posse física no dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição brasileira, ou se não estivessem na posse física nessa data, teriam que demonstrar, teriam que provar que estavam em conflito pela posse da terra naquela mesma data. E esse conflito teria que ser um conflito possessório ou um conflito de fato. Isso é, de, é caso seja referendado pelo Supremo, causaria uma situação catastrófica entre os povos indígenas, porque desconstituiria o direito desses povos àquilo que é mais sagrado para eles, que é a sua terra tradicional. Esse marco temporal, essa tese, ela legitima, ela legaliza toda e qualquer posse ilegal e ilegítima tomada dos povos indígenas antes da promulgação da Constituição brasileira. Nesse sentido, teria como consequência, como desdobramento potencial, não só o não reconhecimento do direito dos povos às suas terras, muitos dos quais ainda não têm qualquer providência administrativa para a demarcação, enfim, dessas terras, como também a anulação de procedimentos administrativos de demarcação já em curso, muitos deles já em fase final de demarcação, e até mesmo a consequência da anulação de procedimentos de demarcação de terras já conclusos, terras nas quais os povos já conseguiram reconquistar, pelo menos parcialmente, e que estão novamente na posse, colocando, portanto, esses povos todos numa situação de grande risco e de total instabilidade jurídica, instabilidade social, instabilidade econômica, enfim, abrindo possibilidades e grandes chances, enfim, da ocorrência de uma nova onda de expulsões legais e ilegais. Legais porque poderia haver, por exemplo, ordens de judiciais de reintegração de posse contra os Xoclen, que é o povo que está como parte nessa ação específica, mas também ordens de reintegração de posse contra outros povos indígenas em todas as regiões do Brasil, já que esse processo tem, como disse no início, caráter de repercussão geral e, portanto, aquilo que for decidido no seu bojo, no seu âmbito, terá que ser aplicado necessariamente a todas as situações semelhantes de todos os povos, de todas as regiões do Brasil. Mas também pode haver, e certamente haveria, caso essa tese do marco temporal fosse, ou seja, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, uma nova fase de esbulho possessório contra os povos indígenas que estão hoje na posse de suas terras. Aqueles que conseguiram reconhecimento e a demarcação e que conseguiram, enfim, estar na posse de suas terras. Por quê? Porque essa tese, como disse, ela legitima o esbulho, legitima a violência praticada pelos povos indígenas. Portanto, ela serve como um incentivo, ela serve como um combustível a novas práticas semelhantes, uma vez que, caso, e esperamos não será referendada pelo Supremo, mas caso fosse referendada pelo Supremo, o Supremo estaria dando uma demonstração de que é válido, é vantajoso cometer o crime. É válido, é vantajoso se apossar ilegalmente, usar a violência contra os povos para o apossamento de suas terras tradicionais. E, portanto, o Supremo estaria dando um sinal para que casos como já está em curso, infelizmente, no Brasil, de invasão possessória das terras indígenas, se multiplique e se agrave ainda mais, inclusive com ações de desapossamento, ações de esbulho contra os povos que estão nas suas terras. Portanto, coloca essa tese, coloca em risco a vida, a existência de todos os povos indígenas no Brasil. E, portanto, essa é uma tese que se contrapõe ao princípio da vida, ao princípio constitucional, e por isso entendemos essa tese deve ser totalmente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal na interpretação do conceito de terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas do nosso país.
E já há uma previsão de vocês para quando esse julgamento possa ser retomado, Kleber? A expectativa do CIMI é de que os ministros do STF garantam o direito dos indígenas à terra, especialmente depois daquele discurso atentatório do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro, se isolando ainda mais no cenário político do nosso país.
A retomada do julgamento está prevista para a próxima quarta-feira, a próxima sessão do Supremo Tribunal Federal. Há uma perspectiva, uma esperança de que o julgamento seja de fato concluído ao longo da próxima semana, com o voto de todos os ministros e concluído com uma votação unânime contra o marco temporal, a favor do direito originário, da tese do indigenato, enfim, uma decisão, esperamos, favorável aos povos indígenas, uma decisão que respeite de fato o sentido do texto, do conteúdo da Constituição, brasileira.
E como é que andam as pressões, Kleber, de todos esses interessados que representam o poder econômico no nosso país sobre os magistrados do Supremo Tribunal Federal que decidirão o tema?
Nesta quinta-feira, dia 9, estava prevista na programação da segunda marcha das mulheres indígenas aqui em Brasília, a realização da marcha, da caminhada do local onde elas estão acampadas, aqui próximo à FUNARTE, na direção da esplanada dos ministérios, na direção da Praça dos Três Poderes, para as manifestações que os povos indígenas têm feito, sempre muito pacíficas e na defesa de seus direitos. No entanto, isso foi inviabilizado exatamente porque a esplanada dos ministérios está totalmente ocupada por grupos que atentam contra as instituições, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia do nosso país. E esses grupos são formados majoritariamente por representantes de empresas do agronegócio e também fazendeiros, enfim, das diferentes regiões do país, que romperam um acordo que haviam feito com a própria Polícia Militar do Distrito Federal de não ingressar no dia 6, 7, enfim, com veículos naquela área. E a força ocuparam, enfim, e estão naquela região ali da Esplanada dos Ministérios, com mais de 100 caminhões, boiadeiros e outros, e, portanto, numa atitude muito violenta, atacando o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o clima é de muita tensão, de muito tensionamento, e isso inviabilizou que as mulheres fizessem então essa caminhada, essa marcha no dia de hoje. Só para você ter uma ideia do clima que está posto em torno também desse julgamento, para além das questões que a gente viu enfim, acompanhou. No dia 7, né, com os discursos antidemocráticos, golpistas, protagonizados pelo próprio presidente da República, né, e que serve como combustível, como incentivo a essas hordas violentas que têm atacado e o próprio Supremo Tribunal Federal, seus membros, e inclusive membros da imprensa, né, que ontem tiveram que se socorrer e serem protegidos no interior do Ministério da Saúde para não serem, enfim, sofrerem violência física desses grupos que estão ali na esplanada dos ministérios. Então, a pressão sobre o Supremo tem sido muito intensa, muito violenta, mas os povos, como têm repetido recorrentemente, têm dito que confiam, né, no Supremo Tribunal Federal e esperam, de fato, nós também como aliados, obviamente, uma decisão justa por parte do Supremo e que respeite os direitos indígenas.
O que está colocado, Kleber, é que nenhum outro governo do nosso país foi tão cruel com os povos originários como esse do senhor Jair Bolsonaro. Os massacres em aldeias promovidos por garimpeiros, grileiros, madeireiros, especialmente na região norte, têm se tornado constantes. Não houve um território sequer demarcado desde o início do atual mandato, em 2019. Isso sem contar o desprezo da administração pública em relação à pandemia entre os povos indígenas. Órgãos como o IBAMA e a FUNAI, que deveriam defender os interesses dessas populações, foram desmontados pelo governo. Dá pra gente dizer, Kleber, que o Jair Bolsonaro está para os povos indígenas como as queimadas estão para as nossas florestas? Qual é o tamanho da destruição provocada por esse governo àqueles que ocupam desde sempre o nosso território?
Não há qualquer dúvida de que o governo Bolsonaro é o pior governo desde o período da ditadura militar. É um governo que se caracteriza não apenas pela omissão no cumprimento do seu dever constitucional para com os povos indígenas, seja ele relacionado aos direitos, às políticas públicas, mas especialmente a efetivação do direito fundiário dos povos. É também um governo que acoberta as violências e violações que são cometidas contra os povos indígenas nas diferentes regiões do Brasil. E é um governo que promove, inclusive por meio de discursos atentatórios, discursos que incentivam o ódio contra os povos da parte do próprio presidente da República. Portanto, é um governo que opera, que atua na contramão dos direitos, na contramão da Constituição, atentando contra os modos de ser e coletivos desses povos e atentando contra a vida dos membros desses povos. Portanto, é de fato uma situação extremamente grave que se vive no Brasil. Os povos enfrentam essa situação de forma muito incisiva, né? Tentam demonstram uma grande resistência, uma grande resiliência, mas o governo tem força política, né? E tem operado, tem usado essa força nas ações contra os povos originários do nosso país, inclusive tentando de todas as maneiras promover, usando a tática do divisionismo para tentar promover a divisão entre os povos, para a partir disso controlar, enfim, fazer avançar as suas pautas antagônicas aos povos, aos seus projetos de vida e futuro. Mas temos a confiança, a esperança de que esse momento vai passar em breve e os povos, esse governo vai passar e os povos vão permanecer e vão continuar avançando e garantindo, enfim, seus projetos de vida e futuro.
E como anda o cenário atualmente lá no território Yanomami, Kleber, que até bem pouco tempo atrás vinha sendo atacado por garimpeiros, algo que nós chegamos a denunciar aqui no programa? A situação melhorou por lá, Kleber, os conflitos cessaram. O governo federal chegou a tomar alguma iniciativa efetiva?
O clima entre os Yanomami continua de extrema gravidade, extremo tensionamento. Na tarde desta quarta-feira, dia 8, um número bastante grande de lideranças do povo Yanomami, de diferentes organizações e grupos, aldeias do povo Yanomami, esteve em Boa Vista, na capital, do estado de Roraima, promovendo e realizando uma manifestação pública de denúncia contra a prática ilegal, ilegal e criminosa, né, que é cometida dentro da terra indígena totalmente regularizada, né, da terra indígena Yanomami, com a invasão de milhares de garimpeiros que cotidianamente exploram aquele território e usam dessa presença para promover ações de terror contra aquele povo. Portanto, é uma situação que continua bastante tensa entre os Yanomami ainda.
Para encerrar, Kleber, a partir dessa mobilização histórica que nós vimos em Brasília, mostrando a força dos povos indígenas, dá para esperar uma mudança de rumos no que diz respeito ao tratamento dado a esses verdadeiros representantes da nossa terra? Ainda dá para crer que os indígenas serão devidamente respeitados depois de tudo o que vimos essas semanas?
Nós acreditamos sim que os povos indígenas serão respeitados, seus direitos serão reafirmados pelo Supremo Tribunal Federal e serão certamente vencedores nesse processo, nessa luta, nesses enfrentamentos que estão se dando. Não temos expectativa, não temos esperança de que o atual governo, sob o comando do atual presidente da República, adote qualquer mudança de postura e passe a respeitar os povos. Não temos essa esperança, mas temos a confiança e a certeza de que esse governo ele passará e os povos permanecerão. Os povos continuarão a sua luta, a sua resistência e as suas conquistas por dias melhores, e isso certamente se dará em breve, esperamos.
Kleber Busato, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero parabenizar a vocês do CIMI por esse belo trabalho que vem realizando em defesa dos povos indígenas. Quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço.
Anderson, nós agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos dialogando contigo, com todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É uma satisfação muito grande para nós compartilharmos, enfim, informações, análises, pensamentos com todas e todos. Queremos apelar para que as pessoas estejam cada vez mais atentas, né, envolvidas com esse tema, que é um tema caro, é um tema central, como já falei antes, não só para os povos originários, mas de 300 povos, 305 povos, para ser mais exato, de acordo com o censo do IBGE de 2010. Falantes de 274 línguas diferentes. É uma riqueza imensa, inesgotável para o nosso país, a nossa sociedade, essa presença dos povos originários, essa multicidade, enfim, de culturas, de formas de existência, de ser em nosso país. Por isso, mas também, como disse, não só para os povos, para a sociedade, esse tema é um tema importante. Para cada um de nós, não indígenas, é um tema importante. Quando a gente se vê diante de uma dificuldade, por exemplo, de acesso à água nos grandes centros urbanos, quando a gente se vê diante do risco, por exemplo, de um blackout energético por escassez hídrica, a gente pode e deve lembrar-se de que os povos originários são povos aliados de cada um de nós e da sociedade na defesa de uma forma de existência que garante, enfim, e que preserva o meio ambiente e, ao preservar o meio ambiente, preserva as condições de existência para todos e todas nós. Por isso, queremos reiterar esse apelo, Anderson, a todos os que nos ouvem. E também, nesse sentido, recomendar para que quem tiver mais interesse de buscar mais informações, se aprofundar no assunto, acesse as páginas do CIMI. O CIMI presta também este serviço de assessoria, de imprensa, de comunicação, na perspectiva de levar informações e análises aprofundadas sobre a temática. Então, no site cime.org.br, nas redes sociais do CIMI, na página do CIMI no Facebook, Conselho Indigenista Missionário, no arroba CIMI Nacional, no Twitter, Instagram, enfim, nas diferentes redes sociais da entidade. Quem tiver mais interesse pode se aprofundar e buscar, da sua forma, mecanismos de estar contribuindo também com a luta, com a causa indígena, porque a causa indígena é de todos nós. Muito obrigado e um ótimo final de semana a todas e todos.
Conversamos aqui com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Kleber Busato. Quero aproveitar aqui, que me sobrou um tempinho nesse bloco, para fazer a leitura de um texto que eu tinha separado para ler no nosso editorial, que é um artigo escrito pelo professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, a USP, o Conrado Ubner Mendes, publicado pelo jornal Folha de São Paulo na última quarta-feira. onde ele fala sobre o caráter das ações do senhor Jair Bolsonaro. Antes dessa divulgação, dessa nota oficial, dessa espécie de pedido de desculpas do ex-capitão, o título do texto do Conrado é "O golpe já foi, vai ser ou está sendo?". Crimes de responsabilidade, crimes comuns e crimes eleitorais em série. Do que mais precisamos para conter um autocrata de cartilha? Inflação, desemprego e pobreza subindo, crise hídrica mal percebida, desmatamento em vertigem, 600 mil mortes, boa parte evitável, política sanitária sem rumo. Que mais para dar fim à incompetência voluntária? Não faltam indicadores jurídicos e socioeconômicos sobre o desmoronamento duplo da democracia e da capacidade estatal. Suspiros de alívio pela não decretação de golpe de Estado nos moldes de 1964, desde um carro de som na Paulista com um desfile de tanques, não provam instituições funcionando nem democracia respirando. Provam que nosso app detector de golpe ainda não roda na versão 2.0. A democracia está entubada. Instituições de controle continuam a receitar cloroquina para ver o que acontece. Lira, Pacheco e Aras formam o triângulo mágico da indolência que Mussolini nenhum botaria defeito. Não foram talhados para liderar na crise, mas para o gozo da normalidade magistocrática. Preferem colaborar e fazer pronunciamentos mais insossos que picolé de chuchu. Viram no 7 de setembro festa cívica. Fux está um tom acima, mas ainda tenta acalmar Bolsonaro. Até prometeu mecanismo de legalidade criativa para envernizar calote dos precatórios se o menino delinquente se comportasse ao microfone. O menino delinquente rejeitou o pirulito, deu ultimato a Fux e exigiu que enquadrasse seu colega canalha ou esse poder poderia sofrer aquilo que não queremos. Ao colega pedófilo também sugeriu jogar nas quatro linhas da Constituição Sou Eu. Bolsonaro não é o homo politicus democraticus que costuma inspirar previsões da ciência política. Aliados e adversários fazem seus cálculos eleitorais com base em certas expectativas de como atores racionais se comportam. A racionalidade de Bolsonaro é outra, e isso desconcerta a todos. Em 2018, aquela racionalidade extremista e anti-institucional os derrotou. Em parte por isso, a grande lei geral da ciência política para eleições presidenciais: candidato se elege com dinheiro, tempo de TV, plataforma partidária, etc., falhou. Talvez volte a escorregar em 2022. Em parte por isso, pesquisas que um ano e meio antes das eleições começam a mostrar um Bolsonaro sem força até para chegar ao segundo turno dizem tão pouco. Com Bolsonaro na disputa, a viabilidade da terceira via continua um bonito sonho de verão. Não sabemos se haverá eleições. Havendo eleições, sabemos menos ainda sobre as condições da disputa e a magnitude de práticas ilegais de manipulação sob financiamento obscuro. Temos apenas a certeza de que, mesmo fora da disputa, preso ou solto, empichado ou condenado à pena de inelegibilidade, Bolsonaro e bolsonarinhos formarão falange armada e excitada contra o processo eleitoral. Isso por si só já compromete eleições regulares e precisa entrar na conta. Temos boas razões para desconfiar que o TSE não dispõe das melhores ferramentas para controlar essa avalanche. Apesar de adotar um dos sistemas de contagem de votos mais eficientes do mundo, por urna eletrônica, o bom funcionamento da maquininha não é suficiente para eleições justas. O jogo sujo acontece antes. Nos porões, nos microfones, nas redes. Ainda não aprendemos a controlar novas técnicas de jogo sujo. Sabemos quem as domina e mais se beneficia. Há três caminhos para segurar essa derrocada: impeachment pelo Congresso, condenação criminal pelo STF e condenação por infração eleitoral pelo TSE. É tarde, talvez tarde demais. Não há alternativa barata a essa altura. Só não dá para sustentar que algo saia mais caro que a espera de 2022 em ritmo de festa cívica. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.